tema da educação brasileira. Evidenciar a educação de temas analíticos em busca do alto padrão para todos. Semana da Educação no Saúde no Ar.
Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar.
Tudo que eu quero é um país sem medo.
Nós estamos juntos com você aqui pela Rádio Excelsior da Bahia, Rádio Web Saúde no Ar, com a nossa Semana da Educação, Panorama da Educação Brasileira. E hoje discutindo quais são os principais projetos para a educação dos dois partidos que disputam nesse momento a presidência do país. Começamos com a nosso editorial, com Ezequiel Oliveira, nosso colunista do quadro Saúde e Cidadania.
Querendo mesmo um país seguro.
O projeto de educação pode desenvolver, subdesenvolver ou até mesmo escravizar uma nação. Abre aspas. A fome de instrução não é menos deprimente que a fome de alimentos. O analfabeto é um espírito subalimentado. Saber ler e escrever, adquirir uma formação profissional, é ganhar confiança em si mesmo e descobrir que pode avançar com os outros. A alfabetização é para o homem fator principal de integração social e de enriquecimento da pessoa e para a sociedade, instrumento privilegiado de progresso econômico e de desenvolvimento. O professor é o orientador que ajuda a acender luzes e não encher baldes. A educação transforma. É a chave para o autoconhecimento e o desenvolvimento. A educação é luz. A educação de alto padrão solidifica valores da ética, moral, solidariedade, do amor, do bem comum, da família, entre outros. Como educação inclusiva, multidisciplinar, em tempo integral, com viés empreendedor, usando as ferramentas da tecnologia de informação e comunicação, vamos muito longe. O que diminui o fosso social e com suas sequelas, sem sombra de dúvida, é a educação. O Brasil está entre os países com pior desempenho em educação no mundo. Na mais recente edição do PISA, Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, em 2015, ficou nas últimas posições em ciência, matemática e em literatura. Entre os 70 países analisados, o Brasil ocupou as posições 63, 65, 59. Pasmem. E se correlacionarmos a educação com o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, veremos o tamanho do desafio para o próximo presidente, governador e gestor municipal. A família, a comunidade, a religião, as instituições sociais que participamos, o que lemos e que assistimos, tudo, absolutamente tudo, estão integrados, cada vídeo aberto e compartilhado movimenta essa rede de conexões que às vezes não percebemos. A educação de qualidade, que começa na primeira infância, ajuda nos processos de construção e ressignificação de valores e do desenvolvimento, indicadores sociais de um país. Pensar uma educação integral, multidisciplinar, em tempo integral, é uma das saídas para construirmos uma sociedade independente, mais justa e próspera para todos. Em tempo em que compartilhamos informações, estas devem ser qualificadas, contextualizadas e construtivas, e sobretudo dispor em redes de ecossistemas para a construção de uma sociedade melhor. Conhecer as propostas políticas e exigir transparência das ações e dos recursos é uma tarefa de todos nós. Independente de quem ganha as eleições, independente das suas preferências ideológicas, independente dos seus interesses de grupo, independente dos projetos de desenvolvimento que cada grupo defenda, o Brasil não será o mesmo. A transparência com a gestão pública, os valores sociais, o clamor por uma educação de alto padrão para todos e o bem comum, a paz, ditarão os horizontes. Haja vista a preparação para a revolução digital, a revolução industrial 4.0 e uma sociedade 5.0 que chegam sem pedir licença e nos expõem em redes. A dor ou felicidade de um sempre será de todos, pois em processo de interações múltiplas, em ecossistemas, em redes, reverberam em toda a rede. Paz e luz e um mundo melhor para todos nós. Que venha o melhor.
O programa Saúde no Ar de hoje abre então espaço para ouvirmos as propostas dos principais partidos, os partidos que disputam a eleição. Nós vamos ouvir agora. Nós agradecemos desde já ter aceito o nosso convite a deputada federal eleita pela Bahia, presidente nacional do PSL Mulher, presidente do partido PSL na Bahia, professora de formação com especialização no ensino superior. Nós vamos ouvir a professora Daiane Pimentel aqui aos ouvintes do programa Saúde no Ar, apresentando para os nossos ouvintes o programa de governo, a proposta para a educação no Brasil. Daiane, bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, bem-vinda ao programa Saúde no Ar.
Obrigada, Patrícia, obrigada, Ezequiel, pelo convite. Parabéns à Rádio Excel pela iniciativa, ao programa Saúde no Ar. Estamos aqui à disposição de vocês e de todos os nossos queridos ouvintes.
Muito bem, Daiane. Daiane, faça uma explanação para que os nossos ouvintes possam compreender o plano e o propósito do projeto de governo de Jair Bolsonaro para a educação.
Então, Ezequiel, o nosso plano educacional, ele é bastante alargado, tendo em vista que eu, enquanto parlamentar e profissional da área, tenho muitas ideias e propostas. Mas eu posso resumir para vocês. Nós queremos, a priori, retirar a metodologia freiriana, uma metodologia que vem aí para confrontar as famílias e confrontar a própria educação. Em paralelo a isso, nós queremos modernizar as escolas, nós queremos alterar a base nacional comum curricular, o nosso BNCC, nós queremos trazer mais o ensino tradicional e conservador, resgatando os valores, resgatando também o ensino moral e cívico. Nós queremos que as universidades, elas sejam geridas pelo governo federal, para que o Estado tenha responsabilidade apenas com o ensino médio e que os nossos municípios cuidem aí da primeira infância e do ensino básico. Nós também temos muitas ideias no campo das pesquisas. As universidades de cada região precisam ter pesquisas voltadas para as riquezas geridas em seus determinados municípios e locais, para que a gente possa empreender e, com isso, desenvolver melhor as nossas riquezas e a nossa ciência baseada nas escolas e universidades. Esse seria um resumo, né, bem geral do que nós queremos fazer, do plano, mais necessariamente do Bolsonaro, e obviamente contando aí com as nossas sugestões. Eu, por exemplo, entendo que a gestão das escolas pode ser através do militarismo. Também acredito na educação integral, nas creches integrais, sabendo que os pais precisam trabalhar e seus filhos precisam estar em contato com boas escolas em tempo maior, já que a carga horária de trabalho dos pais, né, costuma ultrapassar a carga horária das escolas. E é isso, lutar para a implantação da escola sem partido, porque nós entendemos que o viés ideológico nas escolas está atrapalhando o desenvolvimento dos nossos estudantes. Acabar com essa palhaçada de ideologia de gênero, de colocar professor e aluno no mesmo patamar. Então, essas questões culturais também precisam ser banidas para que os nossos índices educacionais eles possam crescer.
Daiane, uma questão muito que vocês colocam, né, também você como professora e com especialização no ensino superior, é o programa o PSL fala em parceria das universidades com a iniciativa privada, o desenvolvimento de novos produtos visando aumentar a produtividade no país. Essa questão do empreendedorismo também será uma meta do programa de educação. E outra questão, queria saber qual o pensamento do PSL com relação ao sistema de cotas das universidades, as cotas raciais e as cotas sociais, o que que o programa fala sobre isso?
Sim, as nossas universidades baniram, né, de décadas para cá, baniram todo o quesito empreendedor. Os nossos estudantes saem das universidades não para produzir, gerar e crescer. Eles saem para combater o mundo empresarial e o empreendedorismo. Porque a partir da filosofia freiriana, marxista, entre outras, eles aprendem que o empreendedor é um inimigo da nossa sociedade, quando na verdade é um braço que visa geração de lucros, de emprego, de capital, de giro de capital. Então, as nossas universidades precisam estar mais voltadas para esse cerne empreendedor, para que os nossos estudantes possam investir e estudar, pesquisar diante da área que cada um almeja, visando desenvolver a nossa nação. E o desenvolvimento, ele vem a partir do empreendedorismo, do capitalismo, da geração de renda e de emprego. Em relação às cotas, o PSL é contra as cotas raciais. Nós entendemos que as cotas sociais, devidamente estudadas e entendendo todas as necessidades, elas precisam sim ter algum tipo de espaço. Mas nós somos contra as cotas raciais. Por quê? Porque muitas vezes encontraremos filhos de negros, por exemplo, que têm mais condições do que filhos de alguns brancos. Por exemplo, o filho do advogado negro, ele é negro, mas ele é filho de um advogado que tem uma condição, por exemplo, de sustentar essa educação do seu filho, diferente do filho do porteiro que é branco. Então, as cotas raciais, elas são injustificáveis. O que nós temos que lutar para ter um espaço seriam as cotas sociais. Entretanto, o nosso plano maior é banir todas as cotas, gerando condições igualitárias para que tanto o filho do advogado negro quanto o filho do porteiro branco tenham condições iguais de disputar as vagas das nossas universidades.
Pode perguntar.
Bom, o partido também fala em aumento das escolas militares no país. O que seria isso? Por favor, detalhe para a gente um pouco esse pensamento de colocar essa educação militar.
Na verdade, o que a gente busca é a gestão militar. Porque a gestão militar, ela é uma gestão tradicional, conservadora, onde os nossos alunos respeitam o corpo escolar, tendo em vista os professores, a secretaria, a diretoria, os auxiliares, onde os pais costumam solicitar mais escolas com gestão militar para trazer, retomar de volta esse ensino moral, um ensino de civilidade, um ensino de retomada de valores. Nós sabemos que o custo dessas escolas, visando a estrutura, elas são mais caras. Então, a início, nós queremos a gestão militar, para que os alunos entendam que é necessário ter uma disciplina, seguir uma hierarquia, para que se possa alcançar melhores índices educacionais. Então, é nessa esfera que nós estamos pensando nesse primeiro momento. E, obviamente, com o andar da carruagem, com o progresso que nós visamos no campo econômico, dá maior sustentabilidade a uma estrutura para essas nossas escolas, uma estrutura de modernização, uma estrutura de esporte, uma estrutura de bibliotecas, de campos de pesquisa. Agora, a gente não pode chegar aqui e prometer algo sem antes ter uma economia sólida para tal. Nós não queremos repetir aqui o que o PT fez. Há 20 anos atrás, prometia-se, e hoje nós estamos vendo os resultados. O Brasil entre os piores países a nível educacional do mundo.
Ouvintes da Rádio Excelsior, só para pontuar, você que ligou o rádio agora, nós estamos dando continuidade à nossa semana sobre o panorama da educação brasileira e nesse momento nós estamos ouvindo Daiane Pimentel, ela que foi eleita deputada federal pela Bahia pelo PSL, é a presidente nacional do PSL Mulher e presidente do PSL no estado da Bahia. Nós estamos falando sobre o programa do governo PSL para a educação no Brasil.
Daiane, veja, eu também sou professor, eu estou vivendo também uma situação como talvez muitos professores, não só aqui na Bahia, mas eu acho que pelo Brasil, que é a situação realmente da evasão escolar, a situação do desinteresse de muitos alunos, de a gente ter um índice alto de analfabetismo funcional. Muitos alunos chegam ao final do ensino médio, ensino fundamental, a sétima e oitava série, sem saber, por exemplo, as operações elementares. Isso é muito grave. Só que nosso entendimento como professor, o que nós observamos, esse é um processo que não foi construído em 10, nem 15, nem 20 anos. Isso vem ao longo da nossa história. Então, quando a gente observa, por exemplo, exemplo, a situação, eu vou dar um exemplo do Japão e da Coreia, que são, para mim, são os mais adequados, entre outros, Finlândia, entre outros países. Quando eles decidiram realmente fazer uma mudança de desenvolvimento no país, começaram pela educação. Eu estou falando que o Japão pós-guerra, da Coreia do Sul pós-guerra, situações que levaram a situação, que não é nem o nosso caso, que nós não tamo, ainda somos a nona economia do mundo. Estamos realmente com índices educacionais que pra, em grandes desafios, não tenha dúvida nenhum. Agora, eu queria entender e saber se dentro da plataforma de Bolsonaro a educação tem essa prioridade, se existe um projeto realmente, por exemplo, Coreia do Sul, o projeto foram mais de 50 anos, se existe um projeto pensando realmente um desenvolvimento no país a partir da educação. Eu queria que você nos falasse um pouco sobre isso, que realmente nós enfrentamos muitos problemas que precisam ser enfrentados, né? Mas sobretudo ter um projeto de desenvolvimento a partir da educação. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e falasse se há e como é que se pretende se fazer.
Eu falo com?
Ezequiel.
Ah, Ezequiel, então. É, você bem citou aí, Japão, Coreia do Sul e Finlândia. Inclusive, foram os países que Bolsonaro visitou durante essa trajetória de campanha. Ao contrário do PT, que sempre está aí concentrado em Cuba, Venezuela e Coreia do Norte. Países ditadores que não são exemplo em nada. Então, o que é que a gente busca? Nós buscamos conhecer melhor esses países, como o Japão, como a Finlândia, que são aí exemplos educacionais, e entender essa proposta deles baseado no, nas condições que nós temos. É, nós do PSL entendemos que, a priori, é necessário mudar o método. Qual é o nosso método hoje no Brasil? É o método freiriano, que veio de Paulo Freire, que vinha aí, por exemplo, para... igualar o professor e o aluno. Bom, se nós não temos uma hierarquia dentro das nossas escolas, uma hierarquia que é vista em todos os âmbitos de instituições, na igreja, na nossa família, se nós não temos isso na escola, se o professor ele passa 20 anos estudando para chegar dentro da escola e ser comparado a um aluno, então ele se perde essa hierarquia, se perde o respeito. Perdendo o respeito, o professor não consegue controlar a sua sala de aula. E nessa falta de controle, nós temos como resultado, por exemplo, a evasão escolar. O aluno não se sente atraído. O analfabetismo, como você citou aí, ele não é uma questão apenas do ensino médio para baixo. Ele é um analfabetismo acadêmico. Nós estamos lidando com analfabetos funcionais oriundos, saindo, recém-formados, das universidades. Tudo por uma questão de falta de respeito com o corpo escolar. Hoje em dia, dentro de uma sala de aula, nós não sabemos mais quem é o professor e quem é o aluno. Os professores estão preocupados em liberar as drogas, fazer com que o aluno seja um subversivo dentro da escola e dentro das suas casas. Então, com essa falta de respeito, nós jamais seremos um Japão, a Finlândia ou a Coreia do Sul dentro da educação. Porque esses patamares alcançados por esses países desenvolvidos, eles passaram por um sistema de hierarquia e de respeito. Você trabalha a educação moral, a educação física, para depois você flexibilizar outras questões. Aqui no Brasil se flexibiliza tudo, tudo pode, é tudo permitido. O menino pode virar menina, a menina pode virar menino, isso dentro da escola, criança de 6, 7 anos. Tudo através de um programa educacional baseado nesse método de Freire. Então, se nós não iniciamos combatendo esse método, substituindo esse método, não adianta a gente se espelhar em países subdesenvolvidos, porque nós não alcançaremos esses índices. O problema está na estrutura. A nossa estrutura didática, metodológica, não serve. Então, é banindo essa estrutura metodológica e implantando todas as outras necessidades. A gente planta uma educação militar, a gente implanta uma educação conservadora e todas as outras, todos os quesitos serão preenchidos. Você vai ter a hierarquia sendo respeitada, um plano de desenvolvimento disciplinar efetivo, onde você discute mais a literatura do que a questão política partidária dentro das salas de aula. Então, tudo isso está dentro do plano conservador de ensino, tradicional de ensino, que nós precisamos retomar.
Muito
tradicional, professora Daiane, mas o plano tradicional é o plano que nós estamos desenvolvendo há anos. Não é sua matriz, apenas a sua nomenclatura, mas em nenhum plano tradicional e conservador que se preze, professor e aluno, eles são misturados como se fosse a mesma coisa, que não é. Nós não estamos estudando para virar professor, para chegar na sala de aula e receber ordens de aluno. Não, eu sou totalmente contra. O aluno, ele precisa entender que dentro de sua casa, enquanto seus pais são os responsáveis pela geração como enquanto gestores, os alunos precisam respeitar, os filhos dentro de casa precisam respeitar os pais, e assim como eles precisam respeitar o corpo escolar. Então é isso que nós precisamos retomar aqui no Brasil.
Daiane, tem uma participação de um ouvinte na linha, Carlos Prazeres, que deve compartilhar aqui com a gente. A gente deve abrir o microfone para ele, e eu gostaria que você também comentasse. Dentro hoje das tecnologias de informação e comunicação disponível, o que a gente tem aí na mão de cada criança, ainda com o seu celular, dentro desse modelo educacional, como é que o PSL e o Bolsonaro pensam em utilizar isso a favor do modelo educacional construtivo para o desenvolvimento do ser humano, da sociedade? Eu queria que você comentasse um pouco disso, porque, veja, o nosso aluno, ele já chega na escola com algumas informações já pesquisado no Google. Isso é um dado que está acontecendo. Como colocar isso de forma positiva no processo de construção educacional.
Outra questão também é a questão da violência nas escolas, a gente já falamos um pouco disso, mas a gente fala sempre sobre essa questão da violência que está. E os alunos, muitas vezes, eles agridem também o professor e tem uma violência interna dentro da escola. Como o PSL, através do seu programa, pretende também dar conta disso. Mas o Carlos Prazer está na linha, tem uma pergunta a fazer. Olá, Carlos, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, Ezequiel, bom dia aí a nossa entrevistada, né? Mas fica primeiro o meu repúdio, Patrícia, né, a essa ausência dos convidados presencial aí no programa, já que é um programa aberto para a comunidade também, tá?
E eu gostaria só de reafirmar, Carlos, lembrando também que foi convidado, teve um problema de chegar até aqui na emissora, o Martiniano Costa, representante do candidato à presidência do PT, ele estaria aqui também apresentando, e isso ficará certamente para uma próxima oportunidade. Amanhã estaremos encerrando a nossa semana e certamente estaremos ouvindo também as propostas do PT para a educação no Brasil.
Mas o que eu estou colocando é justamente isso, porque o programa é aberto, você abrindo um programa de saúde no ar para a educação, que a educação também é fundamental para tudo na vida, inclusive para a saúde, e as pessoas não comparecem, cada um tem sua justificativa, mas por telefone é um absurdo. Agora, pegando o gancho do que essa representante aí de Bolsonaro falou...
Deputada federal eleita, Daiane Pimentel, e professora.
Do que ela falou, sim, né? Eu concordo plenamente aí, é justamente essa gestão militar, não com autoritarismo, né? Porque, de fato, a hierarquia é preciso, que até na família estão tentando acabar, né? Na escola é preciso. Agora, minha pergunta para ela é: os finais de semana que as escolas são abertas, né, para a comunidade, se nessa gestão que ela está propondo aí, se vai haver de fato mais de uma pessoa responsável, professores, para acompanhar esses alunos, que a gente sabe que nas escolas, infelizmente, no dia a dia, mas no final de semana, a droga está rolando por lá. O que é que ela pensa sobre isso, tá? Um abraço, Deus abençoe a vocês, que de outra vez ela possa vir presencial, pra gente não ver a cadeira vazia, como eu tô vendo aqui no Face, tá?
Obrigada, Carlos. Então, por favor, Daiane, responder ao nosso ouvinte, Carlos Prazeres, sobre a presença da escola na comunidade também aos finais de semana.
Então, Carlos, nós estamos falando de Bahia, 417 municípios. Eu sou a coordenadora da campanha de Bolsonaro. É impossível me fazer presente de carne e osso em todos os lugares. Agora eu estou aqui ao telefone, disposta e disponível. Então, assim, essa questão presencial, eu acredito que seja um pouco fútil demais. Eu acredito que nós temos que dar atenção. E essa atenção eu estou prestando. É, eu recebo ligações, 200 ligações por dia, onde todas as pessoas querem me ver em seus municípios. Nós estamos tentando resolver isso da forma mais justa possível. Se eu realmente não tivesse aqui por telefone, eu até concordaria com a sua crítica. Mas, tendo em vista que eu estou aqui, eu acredito que ela seja um pouco infeliz. Mas, vamos lá. A escola, ela visa orientar os nossos alunos em relação aos modelos de disciplina. O que é que a gente espera de um filho sobre a matemática, sobre a ciência, sobre a leitura, áreas aí, né, que nos envergonham diante dos entes educacionais. Os finais de semana, nós entendemos que esses alunos precisam estar próximos da sua família. É onde o aluno vai visitar uma igreja, onde o aluno vai fazer uma leitura extracurricular, é onde o aluno vai ter tempo para visitar um museu. Então, essas decisões de finais de semana não estão dentro desse nosso plano. Mas também, entendendo a extrema necessidade, nada nos impede de nós incluirmos. Eu não vou falar para você aqui que nós temos um plano de final de semana educacional, sendo que nós não temos. Né? Até porque nós entendemos que há uma necessidade do aluno conhecer outros âmbitos também, nesse tempo. Mas, havendo a necessidade, partindo da própria população, nada nos impede. Em relação à pergunta da Patrícia sobre a tecnologia, nós somos a favor, Paty. Nós entendemos da educação tradicional e conservadora, respeitando, obviamente, as etapas da nossa civilização. Hoje, nosso mundo é altamente tecnológico. Mas a gente vai usar essa tecnologia para quê? É isso que nós precisamos focar. A tecnologia para nos dar condições de pesquisar, de estudar, e não para estar desenvolvendo no aluno uma teoria política partidária, uma teoria sexual. Essa aí jamais será uma meta do PSL, ao contrário do PTR, que não vai ser uma meta cumprida, já é uma meta de realidade. Nós já estamos vivenciando isso nas nossas escolas. Então, a tecnologia, ela é muito importante. E tudo na vida precisa ser feito com equilíbrio. O nosso ouvinte Carlos aí trouxe uma ideia muito interessante. Precisamos, sim, da gestão militar sem autoritarismo. O que é isso? Isso é o equilíbrio. É o equilíbrio entre a responsabilidade e a disciplina, gerida por uma gestão que é excelente nisso, fora o autoritarismo. Então, a gente tem um equilíbrio. A tecnologia é um campo que precisa ser explorado também com equilíbrio. Em relação à violência, Paty, chega a ser cômico, para não falar trágico. Alunos se degladiando entre si, alunos que não respeitam o corpo escolar. Quando eu falo corpo escolar, eu não falo apenas para a professora. Eu falo também para aquela faxineira que está ali na escola, cuidando da nossa escola. Eu falo para a bibliotecária que está dentro da biblioteca, não é professora, mas está ali disponível a ajudar o corpo escolar. Então, esse respeito, né, essa falta de respeito, devido à falta de controle nessa estrutura de violência, a gente precisa combater também através de um método que seja diferente desse método utilizado. Uhum. O método utilizado hoje é aquele método onde o aluno se enxerga igual ao professor, igual ao auxiliador escolar, igual ao diretor, e não é, porque perde a hierarquia, perde o respeito quando você usa esse patamar de igualdade.
A gente quer então...
Oi.
Só finalizando, então, né? Então, essa questão da violência precisa ser tratada, por isso mesmo, no Brasil, essa questão do incentivo ao armamento, a questão do uso de armas, é uma coisa que também nos preocupa muito, e como isso pode chegar até o ambiente escolar. Daí, nosso tempo realmente está finalizando, a gente queria que você fizesse suas considerações finais. Nós estamos ouvindo a presidente nacional do PSL Mulher e presidente do PSL na Bahia, deixando as suas considerações finais à Semana de Educação do Saúde no Ar.
Olha, nós, como eu bem falei, precisamos mudar a nossa metodologia. E em relação à lei do desarmamento, eu tenho para falar para a nossa sociedade que as pessoas ruins já estão armadas. Os bandidos, os marginais já estão armados. O que nós lutamos é para que pessoas com condições psicológicas reais possam ter dentro de suas casas formas para se protegerem dessa bandidagem, dessa violência. Nós não queremos colocar armas nas mãos de crianças, jamais. Nós não queremos colocar armas na mão de pessoas que não têm condições psicológicas e emocionais. O que nós queremos é garantir o direito do cidadão de ter a legítima defesa. Isso aí é através de leis e de condições prévias que realmente possam ser estabelecidas para um cidadão portar ou ter a posse de uma arma. Então, essa banalização que se criou, essa utopia de armar a população, nós estamos aqui para desmistificar. Isso não existe. E as minhas considerações finais é que nós precisamos colocar no nosso governo federal propostas diferentes das que estão aí. Nós temos aí mais de 15 anos de governo petista, que acabou com a nossa educação, acabou com a nossa segurança, acabou com toda a nossa estrutura, acabou com toda a nossa economia. Os dados é quem fala isso, eu estou apenas repetindo. Não vamos cair no mesmo erro. O PT teve seus acertos, teve, mas teve muitos erros e nós não queremos esses erros mais. Nós queremos agora os acertos de outro governo. Um governo que visa as famílias, um governo que respeita as igrejas, um governo que respeita o nosso povo cristão, porque o nosso povo cristão tende a ser mais organizado, mais disciplinado, tende a ser um povo que pensa mais em progresso e empreendedorismo. Então é por isso que nós respeitamos esse povo e estamos defendendo esse povo. Sem falar que o nosso Brasil é majoritariamente cristão. Então esse é o governo do Bolsonaro.
A gente aqui...
Eu faço apelo para as mães e para todos vocês que estão nos ouvindo, para os pais trabalhadores, vamos ajudar a Bolsonaro a organizar e botar a ordem nesse país.
Nós vamos ouvir, tá? Muito obrigado. Nós ouvimos a Daiane Pimentel, presidente nacional do PSL Mulher, presidente do PSL na Bahia, que apresentou aqui no programa Saúde no Ar de hoje o pensamento do PSL para a educação no Brasil, colocando aí os pontos mais críticos e prioritários dessa candidatura. Muito obrigada mais uma vez. A gente informa também que foi convidado para este debate, estará aqui com a gente para falar também sobre o programa do PT para a educação, confrontando e trazendo também os seus ideais e as suas propostas para a educação brasileira. O representante Martiniano Costa estará também com a gente aqui falando.